Muito bom dia, 21 de maio, 9h35 da manhã. É o Notícias Agrícolas abrindo a sua programação desta segunda-feira. E agora vamos falar de cana-de-açúcar. Isso mesmo, vamos então até Bauru, Centro-Oeste, região bem central de São Paulo, para falarmos sobre o programa Procana. Isso aí, venham comigo. Elisângela Marques Torres, Jerônimo Torres, pesquisadora da APTA, e uma das pesquisadoras que vem trabalhando as variedades de cana para produção de açúcares de melhor valor agregado. Isso mesmo. Um dos focos principais até então vem sendo o açúcar mascavo e vai nos dar então uma posição de como hoje o produtor, diante de uma situação da canavicultura em crise, pode se preparar para trabalhar com açúcar de um potencial comercial talvez um pouco mais elevado. Então vamos ouvir a partir de agora Elisângela. Elisângela, bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas então.
Bom dia, Giovanni. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando no Notícias Agrícolas a respeito do nosso trabalho, desenvolvido no Polo Regional da APTA Centro-Oeste, em parceria com o programa Cana, nesse caso, do experimento com produção de açúcar mascavo, e a gente poder falar um pouco do nosso trabalho.
Maravilha, nós que agradecemos. Aliás, a APTA e o IAC estão sempre presentes aqui, como sendo aí uma das instituições que estão mais presentes, na pesquisa do açúcar. Aliás, talvez seja pioneira na pesquisa do açúcar a nível de Brasil, né? De uma maneira geral, não só açúcar como cana. Elisângela, então vamos lá. Sabemos que são 10 variedades que você e seus colegas andaram pesquisando. Conta um pouquinho para a gente dar a largada nessa entrevista e o estágio dessas pesquisas atuais.
Aconteceu o seguinte, Giovanni, houve uma demanda. Eu recebia muitos e-mails, telefonemas. Como eu trabalhei sempre com derivados de cana, na época cachaça também, começou a surgir muita procura sobre como produzir açúcar mascavo. Principalmente em âmbito de agricultura familiar, o pessoal ligava, mandava e-mail. Então eu pensei, a gente sentiu que, como Secretaria de Agricultura e instituição de pesquisa, nós precisávamos desenvolver algum experimento nesse setor para contribuir com o produtor rural. Então, eu conversei com o pessoal do Centro de Cana, que contribuiu com a orientação que variedades seriam potenciais para a gente estudar do ponto de vista agronômico, para gerar um produto, um processo tecnológico, de um produto, um açúcar mascavo de qualidade, bom rendimento, né, que tivesse uma produtividade rentável ao pequeno produtor ou ao grande produtor também. Então, em 2013, nós conversamos e implantamos, fizemos como se chama de um screening. Estabelecemos 10 cultivares de cana-de-açúcar e estabelecemos a campo plantio para que no ano seguinte fossem colhidas e processadas em escala primeiramente laboratorial para a gente fazer uma avaliação da tecnologia do processamento e o resultado disso como produto final.
Então a pesquisa, Elisângela, elas envolveram tanto as variedades, quer dizer, descobrir quais eram essas variedades mais aptas para esse tipo de açúcar, como também se desenvolveu pesquisas, indicando as melhores processos industriais. Foram essas duas pontas, então.
Exatamente. E como processar essa cana-de-açúcar, essas diferentes variedades, quais teriam mais aptidão para a cristalização em relação a esse tipo de produto? Produzir açúcar branco em escala industrial é uma questão que já está bastante resolvida. O Brasil é um grande produtor de açúcar, um dos maiores produtores de açúcar cristal, demerara do mundo. Mas o produto açúcar mascavo, ele está sendo resgatado em termos de consumo, pelo valor nutricional, pela busca de produtos mais naturais e pelo alto valor agregado em relação ao açúcar branco cristal, porque ele é produzido em menor escala. De uma outra forma, existem unidades produtoras de açúcar mascavo no Brasil, no estado de São Paulo, e tem uma grande escala. Mas existe uma demanda e um potencial de produção numa escala considerada artesanal, e que isso tem potencial de agregação de valor a um outro tipo de produtor, pequenos produtores. Esse é o foco do estudo. Mas
Perfeito.
ele pode, o resultado pode ser aplicado também em escalas maiores.
Ah, sem dúvida. Ainda que em escalas maiores, tem empresas que já dominam os processos, né, Elisângela?
Exatamente.
Pois bem,
E é uma outra estrutura de produção.
é uma outra estrutura. Mas, de todo modo, a cana deve ser a mesma, né? Quer dizer, uma estrutura de produção na indústria, mas porteira dentro, a cana deve ser a mesma. Então vamos falar um pouquinho inicialmente, Elisângela, dessas 10 variedades, são variedades que já estão sendo, que já são naturalmente, estão no mercado sendo produzidas aí para se extrair o açúcar branco, imagino, né? Quer dizer, e aí vocês descobriram que essas mesmas variedades que já estavam no mercado, elas tinham aptidão, adicionando aptidão para o mascavo. É mais ou menos isso, Elisângela?
Exatamente. Na verdade, a gente chama de 10 genótipos, porque 8 eram variedades comerciais. E dois clones que não foram lançados comercialmente, mas que a gente queria avaliar em comparação às variedades comerciais. O mais interessante na proposta é que muitas das variedades foram lançadas comercialmente e desenvolvidas pelo Programa Cana do Instituto Agronômico de Campinas. E algumas foram colocadas em comparação, porque se consideraram as mais cultivadas, tanto no estado de São Paulo como no Brasil. Então, foi uma comparação bastante interessante, que gerou um resultado de destaque para as cultivares do programa Cana.
Perfeito. E são cultivares IAC, Elisângela?
Cultivares IAC. A gente teve um destaque em termos de rendimento e qualidade do açúcar. São cultivares recém-lançadas do programa Cana naquela época, 2013, 2014. 2014 foi o ano do processamento do açúcar.
Entendi.
E a gente pode citar as variedades.
Além dessas variedades do IAC, vocês fizeram comparações com outras variedades,
Do programa.
de outras desenvolvedoras do mercado? Ou só IAC?
Comparamos com as variedades comerciais bastante cultivadas que são oriundas de outros programas de melhoramento no Brasil.
Perfeito. Elisângela, essas variedades que vocês, dessas 10, né, 8 comerciais e 2 clones que não estavam no mercado ainda sendo utilizadas, todas elas têm potencial para mascavo ou tem uma ou outra que se destaca?
Naquela condição de trabalho que nós operamos, numa escala que a gente chama de laboratorial, todas nós conseguimos processar açúcar mascavo com todas aquelas variedades. Por quê? O objetivo também foi avaliar o ponto de maturação de cada variedade. Desde que colhidas no ápice do teor de sacarose, de maturação, sanidade, isenta de doenças, todas elas geraram bons produtos. O que diferenciou principalmente foi o rendimento de açúcar. O destaque foi que algumas das variedades do IAC, elas tiveram um rendimento acima de algumas outras variedades, também do IAC e também de outros programas de melhoramento. Foi o destaque número um. A outra questão, Giovanni, nós estudamos ajustes tecnológicos para aquela condição de processamento. Por que a gente fala isso? O açúcar branco, ele passa por processos de clarificação bastante químicos e bastante drásticos para obtenção de 99% de sacarose naquele produto. O açúcar mascavo é um produto que não passa por um processo de clarificação química rígido como o açúcar branco. Então, na hora da concentração e cristalização, ele carrega junto os componentes típicos do caldo de cana, nutrientes, partículas que são corantes, por isso que o açúcar mascavo é marrom. E isso varia em tonalidades de marrom. Para a gente poder estudar aquelas variedades de cana, nós precisamos utilizar um tipo de clarificação brando, para que a gente conseguisse obter a cristalização adequada desse caldo de cana dessas variedades. E nós utilizamos o bicarbonato de sódio. Então, naquelas 10 materiais, nós utilizamos uma dosagem de bicarbonato de sódio junto ao caldo para que a gente conseguisse fazer uma limpeza branda, mantendo as características do caldo e facilitando a cristalização. Fazer açúcar mascavo é mais complicado que fazer açúcar branco em relação à cristalização da sacarose, porque como a gente não remove as partículas que são não açúcares, elas podem às vezes atrapalhar a cristalização da sacarose no processo de produção do açúcar mascavo.
Entendi, perfeito. Elisângela, hoje essas variedades, elas começam, já estão presentes, elas já chegam ao produtor rural, já com essa informação de que esta, aquela outra, elas são aptas para o processamento. Quer dizer, porque pelo que dá para entender, que antes dessas pesquisas, se produziam, pelo menos das oito que estavam comercialmente, o produtor rural não desconhecia a potencialidade daquelas variedades para o mascavo. É mais ou menos isso que a gente pode deduzir, então, né, Elisângela? E agora ele já tem essa informação de que ele está produzindo aquela cana. E se ele quiser, ou se ele conseguir colocar essa cana no mercado para uma usina que quer produzir, que quer processar o mascavo, ele pode ter um valor agregado melhor. A gente poderia entrar nessa direção então, né, Elisângela?
Sim, a questão é que as variedades de cana, elas têm ambientes de produção, indicação de ambientes de produção. Então, se um produtor de açúcar mascavo, numa região sul do estado de São Paulo, cultivar a mesma variedade na região norte do estado de São Paulo, pode ser que aquela variedade que a gente produziu naquela unidade de Jaú, ela não seja tão boa, não responda tão bem para a produção de açúcar mascavo, por causa do ambiente de produção, ela não vai conseguir obter seu potencial de produtividade em sacarose. Então, no caso, já é um trabalho voltado ao programa Cana, eles têm um estudo de indicação de ambientes de produção, associado à indicação de variedades com potencial de rendimento e qualidade para o açúcar mascavo. Então, é uma soma de informações para serem disponibilizadas aos produtores interessados em buscar essa informação.
É o que a gente chama de, é o que se chama de alocação adequada das variedades.
Exatamente.
Por isso que vocês trabalharam com um leque mais variado de opções para que possam ser produzidas em ambientes os mais diversos, né, Elisângela?
Exatamente.
Olhando em geral, Elisângela, independente agora de variedades, de alocação, o manejo para essas, o manejo no campo, vamos dizer assim, para essas variedades, para mascavo, elas não tem nenhuma diferenciação. Elas obedecem, esse manejo obedece os mesmos critérios, independente, do produto final que vai se obter, né, Elisângela? Aí já é uma questão agronômica normal, né? Quer dizer, alocação de variedades, trabalhar o perfil de solo, e todas as questões envolvendo o manejo de pós-plantio, né, Elisângela?
Sim, o cultivo convencional,
O
vamos
cultivo
dizer.
convencional, né?
Isso. Então, as cultivares definidas pelo produtor, elas vão receber, né, o tratamento de cultivo convencional e daí vão ser, o importante é serem colhidas no ápice de maturação, no ápice de produção do teor de sacarose, que o manejo preserve as características sanitárias, que não tenha presença de broca, não tem a presença de doenças, então a cana tem que estar impecável.
Perfeito.
E riquíssima em sacarose. Não adianta eu colher para o açúcar mascavo uma cana antes do ponto de maturação ou depois do ponto de maturação. Por quê? O ponto crítico da produção de açúcar mascavo tem que ser o máximo teor de sacarose para que a cristalização ocorra. Se eu coloco uma cana um pouco verde ou um pouco passada, a gente fala, ela tem uma elevada presença de açúcares redutores, que são a glicose e a frutose. Esse tipo de açúcar não é cristalizado. Então, eu não consigo dar o ponto no açúcar mascavo.
Entendi.
Diferente das condições operacionais da usina quando ela processa o açúcar cristal. Nas condições operacionais das usinas, eles conseguem ajustar esses fatores com o processo de clarificação, de limpeza. Na produção de açúcar mascavo, eu preciso ter muito bem definido esse ponto de maturação para que o que não é açúcar, sacarose, não atrapalhe a cristalização.
Perfeito. Então, por exemplo, num período como o atual, com o clima todo confuso, vendo uma seca de bem acentuada antes mesmo de entrar a estiagem de outono e inverno, né? Quer dizer, estresse hídrico, calor, quer dizer, que mudou todo, tanto que em 2 ou 3 meses, menos de 3 meses, todo o perfil de produção de safra está se mudando toda hora aqui, apesar da cana ser uma cultura de alta resistência. Como saber, por exemplo, o ponto ideal para extrair o máximo da sacarose, o produtor ele consegue ter essa avaliação ou ele vai sempre precisar de um monitoramento dos técnicos da CAT, por exemplo, se ele for um produtor independente, ou ele vai precisar de ter um engenheiro agrônomo acompanhando esse processo permanentemente, porque imagine-se também, né, Elisângela, que para produzir, se ele estiver produzindo alguma variedade para mascavo, ele tem que reservar um talhão só para isso também, né? Para não misturar depois a cana para os mais variados fins, né?
Exatamente. O parâmetro, se for um fornecedor de cana para usina que vai usar um talhão para produzir o seu açúcar mascavo, se for um produtor que cultiva a cana somente para açúcar mascavo ou como forragem também, dá para associar isso. Mas a questão é a seguinte: você comentou do clima, a cana ela atinge o ápice da maturação, tem variedades precoces, médias e tardias. Temos essas questões também. A variedade precoce, nós estamos no meio de maio. Então, ela já está bem madura, porque ela sofreu um estresse hídrico muito grande esse ano, nas condições climáticas que nós estamos vivenciando. E isso é bom para a concentração de sacarose nos pomos. Então, o importante, por exemplo, muita chuva no período de colheita da cana para mascavo atrapalha a cristalização da sacarose, que provoca inversão dessa sacarose, frutose e glicose. Isso é não açúcar. Para determinar o ponto de maturação, o produtor tem algumas ferramentas. A primeira é empírica, que é assim, considerando a idade do canavial, a aparência, desenvolvimento, crescimento, tamanho dos internódeos, mas é uma questão muito empírica. Mas ele tem uma ferramenta simples, que é o refratômetro de campo. Então, ele faz uma amostragem dos colmos e faz uma leitura do teor do Brix, do grau Brix, que é o teor de sólidos solúveis do caldo de cana, que a gente já sabe que ele é representado, na maior parte, por sacarose, glicose e frutose em pequena porcentagem. A sacarose é a maior parte. Quando ele faz uma leitura do Brix e a cana atingiu mais que 18 Brix, mas o ideal é que tenha atingido 20, 22, que é o máximo, ponto ideal de colheita para o processamento e produção de açúcar mascavo. Outra questão são as condições de colheita. Não sei se você quer que eu fale sobre isso agora.
Não, eu queria entrar num outro aspecto, até porque naturalmente que o assunto é amplo, né, Elisângela? Ele mereceria várias entrevistas para trabalhar os vários pontos. Agora, eu acho que o melhor é a gente trabalhar algumas questões que talvez quem nos assiste deve estar se perguntando. Quando você falou É interessante também para os pequenos produtores na base de processamento. E também você disse que a operação industrial ela tem algumas diferenciações. O que quer dizer isso? É possível eu ter uma mini usina, eu ter uma mini produtora para processar esse açúcar, Elisângela?
Se for o açúcar mascavo, sim. A questão da unidade de industrialização para açúcar mascavo, ela exige equipamentos mais simples, em relação também ao dimensionamento. Então, a gente tem duas circunstâncias, né? Três. A usina, que já tem já é uma tecnologia conhecida há muitos anos, bem estabelecida, equipamentos de grande porte, outro custo, né? Moedas gigantescas, né?
Naturalmente com uma necessidade de ocupação da capacidade, né, ociosa muito maior, né? Quer dizer, Precisa de grandes volumes, né? Vamos nos concentrar para os pequenos, então. Como que poderia ser?
Ele pode partir, né, de um dimensionamento, um pequeno porte, uma moenda de um terno. Ele pode comprar a moenda usada ou uma nova. Existem linhas de financiamento dentro do estado de São Paulo, vamos dizer, prioritariamente aqui, também dentro no âmbito federal, que podem ajudar no custeio desses equipamentos. Então, ele precisa da moenda, né? Ele precisa do estabelecimento da fonte de calor, que vai ser fogo direto ou vapor, dos tachos para evaporação, a pressão atmosférica, né? E não tem a centrífuga. Então, precisa de batedores, porque o açúcar mascavo, ele precisa da cristalização acontecer depois que ele atinge o ponto de uma batedura para resfriar e acontecer o processo de cristalização. E do tacho, que nesse tacho vai acontecer as três operações, né? A evaporação da água, do caldo, a limpeza, a concentração e a cristalização.
Perfeito.
São etapas que podem ser colocadas numa condição para pequenos produtores, porque os equipamentos são relativamente bem mais simples do que numa usina de grande porte. Os
Ótimo.
princípios são os mesmos, mas o funcionamento é menor.
Perfeito. Elisângela, já se tem exemplos comerciais a partir dessas experiências que vocês levaram para os produtores? O que você pode nos dizer sobre isso?
Bom, nós fizemos a produção toda em escala laboratorial e no ano seguinte nós levamos o ajuste tecnológico, que foi ao tratamento com bicarbonato de sódio, para a gente ter uma neutralização do caldo, uma melhor condição de cristalização. Nós levamos para um produtor local, em que ele já tinha uma estrutura de agroindústria de pequeno porte, com tachos a vapor, e aí foi muito gratificante, porque deu certo o ponto do açúcar mascavo. Na condição operacional desse produtor, foi um grande parceiro no trabalho e ele conseguiu produzir o açúcar, porque até então, há anos, ele não estava conseguindo dar o ponto do açúcar mascavo. Ele conseguia produzir a rapadura, conseguia produzir o melado, mas não dava o ponto do mascavo. Nas condições que nós tratamos em laboratório, desde a forma de colheita do colmo, o desponte, a limpeza do caldo e o ajuste tecnológico com bicarbonato de sódio, ele conseguiu produzir o açúcar mascavo. Naquela condição, nós fizemos uma experiência com ele, né, uma determinada variedade dentre as que a gente estudou, e ele conseguiu comercializar quase que imediatamente tudo que a gente produziu com ele naquela época.
E hoje ele tá operacional.
Operacional, isso.
Perfeito. Dá o nome dele pra gente então. Põe no ar
Olha, eu
daqui.
vou tomar liberdade, não conversei com ele, mas eu
Não,
vou falar então o nome dele.
mas
Ele
seria.
Rebesse,
Como?
ele é um produtor de Pederneiras. E um grande produtor, assim, muito, muito, muito parceiro, muito generoso
Qual o nome da
para as
empresa dele?
transformações.
Qual o nome da
Oi?
empresa dele?
É o Alambique Besse. Ele tem um alambique associado à produção do açúcar mascavo.
Perfeito. Isso é bom porque.
Ele produz muita rapadura também, especialidade.
Exatamente. Já que ele está no mercado, está produzindo, sempre é bom nós lembrarmos isso, geral. Elisângela, naturalmente que o assunto é vasto, a gente não consegue esgotar, e também quando. Mas fica o importante é que passamos esse recado e mais informações. Os produtores que estão nos ouvindo e que vão nos acompanhar depois que o vídeo ficar disponível no nosso site, eles podem procurar quais os contatos que podem ser procurados aí em Bauru, na APTA, Elisângela, por favor.
Eles podem nos procurar por telefone e também pelo e-mail, pelo meu e-mail. Eu sou a responsável pela parte de pesquisa científica nesse setor, né? Dentro do Polo Regional
Qual
Centro-Oeste.
que é seu e-mail?
Isso. É Eli Jerônimo com J,
Ok, arroba.
arroba apta.sp.gov.br.
Perfeito. E o telefone, Elisângela?
Nossa, o telefone me perdoa, me fugiu aqui, deixa eu pegar aqui para você, olha, me deu branco. Só um instante. É 14. É 14. 3203 3257.
14-3203-3257.
Isso.
Perfeito, então.
14-3281-4391.
14-3281-4391. Elisângela Marques Jerônimo Torres, pesquisadora da APTA. Elisângela, muito obrigado pela participação aqui conosco, com essas informações. Vamos voltar futuramente para continuar. Naturalmente que o assunto não se esgota e, quem sabe, novos açúcares de outros valores agregados podemos trabalhar futuramente, tá bom? Inclusive açúcar industrial, por exemplo.
Claro, nós estamos à disposição a todos que querem manter contato, né, para informações, experimentos, e foi um prazer conversar com vocês, Giovanni.
Ok.
E estamos sempre à disposição. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Boa semana para você, viu, Elisângela?
Para você também.
Obrigado. Açúcar mascavo. 10 variedades comerciais que, naturalmente, que já se produziu, das quais se produziu o açúcar VHP ou branco ou demerara, mas que agora, depois de alguns anos de estudo, se descobriu que são variedades que são aptas e são mais produtivas para o açúcar mascavo, de maior valor agregado, e que, naturalmente, que devem ser alocadas de acordo com o perfil de suas regiões, né? E um açúcar mascavo que também pode ser processado por pequenos produtores, porque ele precisa o processo industrial é o mesmo, mas o seu dimensionamento operacional é muito mais simples, e já com exemplo sendo comercialmente explorado em Pederneiras, no interior de São Paulo. É mais um serviço que o Notícias Agrícolas traz para o senhor, para as senhoras produtores rurais, no caso da cana, com apoio aqui da APTA, Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.